10 de julho, Dia Mundial da Saúde Ocular, vamos falar sobre a importância do acompanhamento oftalmológico. Atualmente, estima-se que a cegueira afete 39 milhões de pessoas em todo o mundo. 246 milhões sofrem de perda moderada ou severa da visão. São dados da Organização Mundial da Saúde, que consta inclusive no documento As Condições da Saúde Ocular no Brasil 2019, elaborado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Ainda segundo a OMS, mais de 75% dos problemas visuais poderiam ser evitados ou curados se diagnosticados precocemente. Com relação às crianças especificamente, vejam só, as diretrizes de atenção à saúde ocular na infância. Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, existem aproximadamente 1 milhão e 400 mil crianças com deficiência visual no mundo. Veja só que o problema surge muito cedo. 90% vivem em países em desenvolvimento ou muito pobres. Então a gente vai falar desse problema que poderia ser evitado. As doenças mais comuns: tem alergias, conjuntivites, baixa visão e miopia. Miopia vem crescendo. Vamos conversar sobre o assunto com a doutora Rosa Maria Graziano, da Divisão de Clínica Oftalmológica do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Ela é especialista em oftalmologia pediátrica ou oftalmopediatria. Como vai, doutora Rosa? Bom dia.
Bom dia, Roxane.
Tudo
Muito
bem?
Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme. E a gente precisa muito da mídia para divulgar a possibilidade da população se autoprevenir contra distúrbios da visão.
E esses problemas surgem já desde muito cedo?
Olha, Rosane, eu te diria que a prevenção à cegueira infantil começa na gestação.
Nossa.
A mãe deve evitar teratogênicos ambientais, deverá evitar o álcool, porque isso tudo vai levar a malformações, ao desenvolvimento alterado. Depois do nascimento, é super importante que a maternidade faça o teste do reflexo vermelho. Hoje, no estado de São Paulo, é lei. Isso é uma lei desde 2002. Infelizmente, não é uma lei nacional, mas foi o estado do Rio de Janeiro e São Paulo foram os líderes na implantação do reflexo vermelho. O que que eu vejo nesse exame, Roxane? Eu passo uma luz, que é um oftalmoscópio direto, não pode ser uma lanterna, tem que ser um aparelho especial, e eu vou passar esse aparelhinho pela pupila, pela menina dos olhos, e verifico se o reflexo que vem da menina dos olhos é vermelho, tá? Se ele for vermelho, ele me indica que existe uma transparência de todos os meios do olho. Por exemplo, uma catarata congênita, isso vai estar alterado. E a catarata congênita, se ela for operada entre 5 e 8 semanas de vida, ela vai ter uma qualidade de visão muito próxima do normal. Se ela for operada com um ano, você pode pensar, poxa, mas ela operou com um ano, é muito precoce. Não, já se desencadeou o nistagmo, essa visão, mesmo operada, não vai ter boa visão. Outra patologia que pode ser diagnosticada pelo teste do reflexo vermelho é o glaucoma congênito. Nele, a córnea está alterada. O glaucoma congênito também tem que ser operado no primeiro mês de vida, uhum, para que o olho possa se desenvolver, não fique aquele olho grandão que a gente chama de buftalmo, mas que trará sérios problemas para o resto da vida. Outros problemas são as infecções congênitas, por exemplo, a rubéola, toxoplasmose. Hoje nós estamos com uma epidemia de zika, principalmente no norte e nordeste. Isso pode ser detectado já num teste do reflexo vermelho. Esse teste, ele é lei na maternidade, uhum, mas ele deve ser repetido com um mês, um ano e 3 anos. Então é fundamental que, se o pediatra não fez no consultório, a mãe pergunte por ele, tá? Porque muitas vezes a catarata não se manifesta no nascimento. Nós temos a catarata infantil. Então, por exemplo, é uma das situações em que vai aparecer tardiamente o reflexo alterado. Uhum. Por volta de 1 a 3 anos, nós temos incidência de um tumor muito sério na retina, que é o retinoblastoma.
Ah, eu ia perguntar sobre isso, se esse câncer, se câncer é muito comum nessa região e desde cedo, justamente, ao retinoblastoma.
Retinoblastoma, ele tem seu pico de aparecimento entre 12 e 24 meses. Uhum. Quando ele aparece entre 12 e 18 meses, geralmente ele é binocular, compromete os dois olhos e pode ter uma herança familiar. Quando ele acontece mais tardiamente, entre 18 e 24 meses, geralmente ele é monocular e é uma mutação que aparece mais tardia. Isso não é o absoluto, mas a grande maioria responde assim. Então, se você detecta isso, você vai fazer um tratamento precoce quando o tumor é pequenininho. Uhum. E a gente consegue destruir esse tumorzinho, preservando o olho, preservando a visão da criança. Quando o tumor ele é detectado, a família vê um reflexo branco, isso já o tumor tomou todo o olho. Então, você vai tirar muitas vezes o olho da criança para que ela não tenha uma disseminação sistêmica e tenha o risco de morte, né? Uma coisa que às vezes os pais percebem quando fazem fotografia, né? Hoje a maior parte dos nossos celulares, né? Acho que é difícil quem tem uma máquina fotográfica hoje, ela tem aquele dispositivo para evitar o olho vermelho. Então, se você for um pai e você quiser fazer isso, você pode tirar esse mecanismo de deixar o olho vermelho na máquina e fazer uma foto do seu filho. Uhum. Se aparecer um reflexo branco, é melhor levar no oftalmologista. Uhum. Não quer dizer que esse reflexo branco seja sempre um tumor. Por vezes, quando a criança olha, eventualmente o reflexo pode cair no nervo óptico e dar um reflexo branco que não é doença. Mas é sempre preferível levar o oftalmologista e afastar que não tenha uma infecção congênita, claro, que não tenha uma coisa. O tumor, ele é mais frequente, por exemplo, que a fenilcetonúria, que você faz o teste no teste do pezinho. Agora, ele não é tão frequente como a infecção congênita, certo? Isso é mais grave, é mais frequente uma infecção congênita do que um tumor, tá? No Hospital das Clínicas, eu via muito tumor, porque ninguém tem muito acesso a esse tipo de tratamento. Então, esses casos vêm do Brasil inteiro, referenciados por um tratamento diferenciado no Hospital das Clínicas.
Claro.
Então, eu acabei tendo muita experiência com isso. Mas o meu consultório, em 41 anos de consultório, eu só tive um caso triado no meu consultório. Então, não é uma coisa tão frequente para ser alarmante para os pais.
Felizmente é mais raro, né, doutora Rosa Maria?
É uma mutação.
Muito bem. Agora, esses problemas todos apontados, quer dizer, podem ser detectados já desde cedo, como a senhora explicou, e a gente sabe que tem outros problemas mais corriqueiros, com prejuízo à visão, que pode, inclusive, atrapalhar muito a criança no aprendizado, na escola, né? Então, eu queria que a gente falasse muito, e eu tenho lido sobre o assunto, e conversamos, inclusive, antes desse bate-papo aqui no ar, e a senhora falava do aumento da miopia, que é um alerta que os especialistas, a Organização Mundial da Saúde também tem feito, está crescendo no mundo todo. Quero que a senhora explique por quê, porque é um problema que pode dar em qualquer idade e pode avançar também na fase juvenil e adulta.
A Sociedade Pediátrica de São Paulo tem um blog que é muito ativo e eu recomendo aos seus ouvintes que acompanhem, certo? O mês passado, junho, foi o mês das dificuldades de aprendizado. E nele, o Departamento de Oftalmologia, do qual eu faço parte, teve uma participação importante. Nós levamos textos, entrevistas e fizemos finalmente, no dia 29, um curso para os pediatras sobre o que pode levar uma criança a ter dificuldade na escola. Pode ser desde problema oftalmológico, otorrino, laringológico, problema de foniatria, problemas, nós tivemos neurologista falando de problemas do processamento visual, nós tivemos pediatras que falaram sobre as causas. Então, as causas podem ser desde a criança não se adaptar ao sistema de ensino da escola, a uma dificuldade familiar de naquele momento, até problemas de saúde, né? Então, foi bastante interessante a palestra que nós fizemos nesse dia, e também temos um texto que está na internet sobre a dificuldade de aprendizado do ponto de vista oftalmológico. Então, por exemplo, uma criança que tem uma hipermetropia de 4 ou 5 graus, ela tem a capacidade de o cristalino dela se contrair e focar a imagem. O cristalino, ele normalmente ele é usado para visão de perto. Suponhamos, você tem 0 graus quando olha para longe, e se você olhar 30 centímetros, você vai ter mais 3. Uhum. Então, uma criança com hipermetropia, ela tem capacidade de usar esse sistema e focar a imagem na mácula, onde ela vai ter visão boa. Só que isso tem um esforço físico. Isso leva um cansaço, dali a pouco a criança dispersa. Dificilmente a criança vai te falar de dor de cabeça. Ela vai ser uma criança dispersiva, não vai prestar atenção na aula. Outro problema é quando você tem uma miopia. A miopia é o contrário. A miopia é um olho grande. Esse mecanismo que o hipermétrope tem, a miopia não tem. Então, ele franze um pouco essa região da fronte, faz o que fecha a pálpebra e consegue melhorar a sua qualidade de visão. Isso também leva a um espasmo, né, a uma alteração, um cansaço dessa musculatura periocular e também leva a dor de cabeça. Os astigmatismos não baixam tanto a qualidade de visão, então a pessoa nem percebe muito. Mas no fim do dia ela está cansada, ela está com o olho mal, né? Ela está cansada, ela usou aquele sistema o tempo todo para compensar esse astigmatismo. Então, isso são coisas que levam uma dificuldade para a criança se manter em atenção por longos tempos e também leva ao cansaço, à dispersão e ela não presta atenção na aula. Uhum. Outra coisa é a insuficiência da convergência, né? A criança que não consegue fixar de perto com facilidade, então ela também tem dificuldade para a leitura de perto, e ela também tem uma dispersão e um mau aprendizado.
Uhum.
Bom, isso seria com relação aos erros refrativos que a gente pode ter. Eu aprendi muito com esse grupo de distúrbios de aprendizado, porque tem muitas causas de otorrino que a gente não imagina.
Que atrapalhem tanto, trazer, né, o aprendizado.
Eu te recomendo como uma nova matéria para vocês levarem.
Vamos aprofundar isso. Nosso tempo está super esgotado, doutora Rosa Maria. Eu gostaria muito de agradecer a sua atenção, esses detalhes todos. Portanto, precisa ser feito o exame desde cedo, como explicou a doutora, o teste reflexo vermelho, desde cedo na criança, e acompanhar isso, né? E fazer uma vez ao ano, pelo menos, um acompanhamento, fazer esse teste, levar ao especialista para evitar doenças. Doutora Rosa Maria Graziano, da Divisão de Clínica Oftalmológica do Hospital das Clínicas, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte.
Muito obrigado pela oportunidade e vale o alerta. Evitem o excesso de telas para que a criança tenha uma vida mais saudável ao ar livre. Muito obrigada.